segunda viagem. Novamente lembranças de algo maravilhoso. Vinham como avalanches do desconhecido. Desta vez seria algo misturado com tecnologia, mesclada com imagens surreais. Algo que me fascinara e faria mais sentido. Agora, ou melhor, nesta segunda viagem, eu tive um pouquinho de consciência durante o percurso. Voltando aproximadamente a dezembro de 1995. Eu estava definitivamente morrendo. Todos falavam que eu não iria mais suportar. O médico ou o enfermeiro que estava me observando começou a correr me empurrando e fiquei com medo de cair da maca, ouvindo os comentários de que, definitivamente, eu iria morrer. Já iria passar pela porta, igual aquelas portas de hospital, a qual sabia ser a última porta. Sabia que não mais retornaria e já ouvia as preces das pessoas que me amavam, só que desta vez pedindo, de certa forma, que eu viajasse em paz. Somente minha mãe não teria ainda aceitado o fato e suplicava a Jesus que atendesse seu pedido. Não teria mais jeito, a porta branca já estava ali, era a última porta, e atravessei de olhos fechados. Caí em um pedalinho que navegava sobre um lindo lago azul. Fiquei extasiado por um momento. A cena era ainda mais bela do que na primeira viagem. Não sei se aquele lugar seria o mesmo, ou se, em virtude de eu ter uma leve consciência de tudo o que estava acontecendo, não sentia a necessidade de fugir. Era tudo magnificamente estranho, parecia que toda a minha vida fora um sonho, com um pesadelo no final, e ali seria a minha vida verdadeira. Sendo que naquele lugar, eu poderia voar e sentir a leveza do espírito. E comecei a pilotar naves parecidas com motocicletas, que eu guiava com o pensamento e fazia acrobacias impossíveis. Ali ouvia sons inexplicáveis, melodias divinas, que tinham origem nas coisas. Nas montanhas, nas nuvens, nas águas, no ar, e eu pilotava a nave, desafiando as leis da física e, encantado com a minha nova condição, não queria mais parar de voar. Estava contemplando o lugar visto do alto. É maravilhoso o que via. Tudo tinha vida. E eu sentia as coisas me cumprimentarem e me parabenizarem por estar ali, naquela condição. As árvores, os montes, todos pareciam ser velhos amigos que torciam por mim. Foi escurecendo, pois já era tarde, e senti que alguém me chamava para a base. E instantaneamente eu já estava com um grupo de pessoas que também tinham experimentado o voo. Alguns eram liberados e voltavam muito decepcionados. Outros iam embora com medo de terem que ficar ali. Eu aguardava uma orientação. Fiquei algum tempo naquela base e, percebendo que ninguém me instruiria, peguei novamente o navio e voltei a voar. Já estava amanhecendo e pude. Ou melhor, tive o maravilhoso privilégio de assistir ao maior espetáculo do universo. O sol nascia, emitindo raios multicoloridos em direção a nós, pois percebi que tudo que estava presente tinha vida. E agradecia novamente ao Astro Rei pelo novo dia. Senti que sempre fora assim, e nessa ocasião eu já havia descido, e estava sobre um gramado que, por sua vez, também reverenciava a cena com o auxílio do vento, fazendo um lindo som, como o som de um vento forte que assobia ao passar pelas folhas. Fiquei olhando para o sol, e meus olhos não doíam. Ouvi os passarinhos, que formavam vários bandos, e também davam seus aplausos, fazendo desenhos no céu que já clareava do azul escuro para o azul claro. Comecei a dar cambalhotas no ar para comemorar minha liberdade e não me lembrava mais nem por que e como tinha chegado lá. Comecei a andar para chegar a algum lugar e não encontrava ninguém para me orientar, até que, após uma longa e linda caminhada, percebi que estava nos limites daquele paraíso. Foi quando vi um guarda na forma de anjo. Ele estava preocupado comigo. que eu poderia ultrapassar o limite, aquela fronteira, e antes de eu perguntar o que estaria adiante, ele carinhosamente antecipou-se à minha curiosidade e preveniu-me de que poderia ser muito perigoso para mim saber sobre o que estaria naquele local. Mas mostrou-me e explicou o que seria tudo aquilo. Não entendi direito, mas percebi que o local poderia atrapalhar-me e não havia necessidade. Contive minha curiosidade após receber uma rápida visão e sentir o que seria aquilo. O anjo pegou uma luneta e convidou-me para observar. Direcionei para o local, que parecia um planeta negro, e lá pude observar que existiam vários inferninhos, que eram organizados de acordo com as características de seus moradores, ou seja, o dos mentirosos e traidores, o dos preguiçosos e parasitas, o dos assassinos, o dos suicidas, o dos vaidosos, o dos avarentos, o dos ladrões, o dos eróticos e sedutores. Enfim, ali tinha inferno para todos os tipos e gostos. Embora estivesse observando de longe, pude sentir as vibrações dos ambientes e também um forte mau cheiro. Não dá para descrever a sensação do lugar, é terrível. Todos lá estão em profunda ilusão e carregam um ódio cego por terem que permanecer ali. Comecei a me influenciar pelo local, pois senti que tinha alguns conhecidos ali, e após o anjo perceber isso, comecei a voltar. Pois ali era uma espécie de umbral, e provei vibrações muito ruins. Chegou um rapazinho, dizendo que eu me distanciara muito da base, e que estavam me aguardando para começar o tratamento. Comecei a voltar a pé com o mocinho, e andamos por 2 dias para chegar à base. Eu sabia que o fato de voltar a pé seria uma forma para que eu pudesse avaliar o quanto havia me distanciado e, finalmente, chegamos a um vale cheio de cabaninhas. Eu estava em estado de graça, tinha certeza de que naquele lugar teria tudo o que sempre sonhara, a mulher ideal, o trabalho ideal, os amigos ideais, enfim, ali se realizariam todos os sonhos bons e eu estaria definitivamente livre de doenças, sentimentos ruins, morte, preocupações e tudo o que, embora não me lembrasse, ainda habitava meu ser e não passava de ilusão. Estava aguardando orientação de como proceder, e também um tanto quanto ansioso e curioso pelo que viria pela frente, quando percebi que já estava dentro de uma câmara para iniciar um tratamento. Questionei o motivo e a necessidade do tratamento, pois, até então, não sabia de nada. No mesmo momento, o rapazinho que me conduzia chamou por alguém, cujo nome não me recordo, e logo veio uma enfermeira, que me perguntou se eu recordava o motivo que me levara até ali. Eu disse que não. E antes de iniciar o tratamento, ela sugeriu uma entrevista com um superior, e logo fui encaminhado para uma linda sala com o teto de cristal. Chegando lá, sentei-me e aguardei novamente. Após um momento, fui informado de que ele se atrasaria um pouquinho, porque a pessoa que viria com ele, pessoa esta que teria interesse no assunto, não estava ainda disponível. Aguardei mais um pouquinho e dormi. Quando acordei, lá estava um senhor alto de olhos azuis e barba grisalha, acompanhado de uma linda moça, a qual despertou totalmente a minha atenção. Ela era um pouco mais baixa do que eu, e sua cor era exatamente igual à minha. Falava-me com muito carinho, e mostrava-se surpresa, preocupada, porém, feliz com minha presença. Era ela mesma, mas na ocasião não me recordava claramente. Iniciada a reunião, aquele senhor, que parecia um anjo, perguntou-me se eu gostaria de esquecer provisoriamente o meu passado e iniciar um breve tratamento para me adequar ao lugar, ou se preferiria voltar imediatamente. Pois ainda daria tempo, sendo que meu retorno, embora de certa forma heróico, seria complicado, doloroso, exigindo muita fé, paciência e muita sabedoria de minha parte e, embora eu tivesse muito êxito até então, doravante a prova seria mais difícil ainda, e novamente a escolha seria minha. Fiquei confuso, e sentindo que a moça queria falar-me a sós. pedi uma breve licença para reflexão. Já era noite e comecei a caminhar enquanto pensava. A moça me acompanhou. Fazendo elogios pela minha nova condição, senti como se tivesse vencido uma batalha. No entanto, ela, de alguma forma, fazia-me entender que, embora eu pudesse habitar aquele paraíso, eu teria que concluir meu objetivo e que ela estaria sempre presente em meus pensamentos, dando inspiração para continuar. Pensei por um momento e sabia que apenas pela promessa daquela linda moça de estar presente em meus pensamentos, valeria a pena meu retorno. Porém, eu não me lembrava para onde deveria voltar. Ela percebeu minha situação e me levou a uma capelinha. Chegando lá, vi uma tela igual à de cinema, na qual começou a passar um filme que seria o final da minha vida terrena. No filme eu assistia e ouvia o apelo de pessoas que me amavam e fui lembrando-me do choro dos meus irmãos, meus amigos, minha avó, minha esposa e minha mãe. O apelo da minha mãe se destacava dentre os demais e lembrei-me de tudo, da mesma forma que havia me esquecido. Como um flash, imediatamente voltei a sofrer com a situação. O filme passava por partes, dando-me a sensação de que meu retorno realmente seria doloroso e, num determinado momento, senti que aquela bela moça que me acompanhava fazia também parte do nosso grupo e comecei a ceder-me diante aquela cena, até que presenciei a cena mais sublime de toda a minha vida. Acontecera na tela tudo o que sempre sonhei. Apareceu na tela um cartãozinho da maternidade, com a foto de um bebê, cujo nome era Amanda. E no cartão estava escrito a data de nascimento. Caí em prantos, e quis retornar imediatamente para ver minha filha. Minha princesinha havia nascido e esperava pelo seu pai que tanto a amava. Tudo o que sempre sonhara tinha acontecido, e eu não estava lá. Minha linda acompanhante, também com lágrimas nos olhos, me guiou até um chalé e finalmente entrei na câmara. Sabia que o tratamento ia me dar condições para o retorno e dormi ali por semanas. Acordei e me preparei para a viagem. Era dia e o senhor alto veio se despedir, me aconselhando e dando as últimas recomendações, dizendo que a viagem seria breve e que iriam acompanhar-me até a zona limite. Porém, a moça não poderia me acompanhar, seria muito perigoso para ela. E nós teríamos que nos despedir ali. Ela abraçou-me e, magnificamente, nossos corpos se misturaram, emanando uma luz azul bem cintilante. O azul me persegue, caramba, mas gosto mais do verde. Senti uma coisa inexplicável, a qual não tenho palavras para descrever. Ela tinha um perfume maravilhoso, parecia que éramos um, e ela com lágrimas, nem tanto pela despedida, mas porque como todos ali presente, sabiam que eu nem fazia ideia do que iria passar. Na hora da partida, percebi que estava montado sobre um corcel de asas, foi um momento muito íntimo, ele era um amigo, isso eu sabia, e após a partida, vi em todos eles, o carinho, a preocupação e um pouco de dúvida sobre o que aconteceria comigo. Eu já sobrevoava uma estreita estradinha, dando-me a impressão de já ter passado por ali antes. Voamos mais um pouquinho e o animal pairou no ar sobre um cassino em ruínas. Pois ele, o animal, me falou que aquele cassino fora destruído, depois que um jovem rapaz havia desbancado a autoridade do proprietário. Após mais um tempinho de voo, pude observar as cidades e senti um forte mau cheiro vindo do lugar onde pretendia chegar. O corcel parou e eu desci, agradecendo pelo transporte, e ele se despediu, dando uma linda empinada, e sumiu no espaço. Comecei a andar sozinho e percebi que já não me lembrava para onde seguir e comecei a ficar assustado. Era noite e eu andava sem rumo. Alguns pássaros escuros soltavam sons horríveis e eu estava numa espécie de fazenda. Após uma breve caminhada, chegou um senhor, tipo caboclo, e falou-me. Oi, fio, você de novo aqui? Olha, se você quiser, eu te empresto um cavalo e logo poderá ver sua mandinha. imediatamente após ouvir a palavra mágica, eu dormi. Tive um momento de semilucidez, e com dores horríveis. Após ouvir alguns pareceres médicos, novamente apaguei. Comecei a encarar a vida somando essas experiências com tudo que estudara nos livros de sabedoria. Fiquei encantado com o mundo espiritual, fazendo um balanço de tudo o que vivera, no sentido de chegar a alguma conclusão coerente, tentando descobrir um algo lógico para minha vida. Quando constituir a nova família e me tornar a futuro papai, fiquei doente, não vi minha filha nascer, tudo desmoronou, minha esposa foi embora, levando minhas crianças. Contraí dívidas astronômicas e uma tal dificuldade física que não me permitia nem tocar meu violãozinho, nem ter uma voz adequada para me comunicar e defender meus interesses. Tudo ficou à deriva. Então, para que estaria vivo? Para produzir o quê? Para beneficiar a quem? Para fazer o quê? Realmente, agora entendi a tristeza e a preocupação daqueles que, num outro plano, choravam por saberem o que eu iria passar, e eu nem imaginava, porém, sentia uma angústia muito grande. Uma coisa curiosa, é que na segunda viagem, eu não me lembrava da primeira, mas guardava a sensação de tê-la realizado, haja vista que não reconhecia o Senhor Alfredo, nem sua maravilhosa acompanhante. Fim da segunda viagem. Neste momento, peço aos senhores leitores uma profunda reflexão, pois estou transcrevendo como é tratado o assunto, morte, pela sutra sagrada A Chuva de Néctar da Verdade. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Pensar que a vida se instala no corpo carnal é um dualismo, e não é verdade. A rigor, a vida é que manifesta o corpo carnal, segundo o gênero da música executada pelas cordas mentais. Tanto o corpo físico, como o etérico, o astral e o espiritual, nada mais são que projeções da mente. Conforme o gênero da música mental, manifesta-se, ora o corpo físico, ora o etérico, ora o astral, ora o espiritual. Todo ser humano perderá algum dia o corpo físico, mas isso não significa a morte. O homem, sendo filho de Deus, é imortal. Conforme mude o ritmo de tua música mental, muda a aparência de tua existência transitória. Ou seja, a manifestação transitória de cada um muda conforme a mudança do ritmo mental. Ocorrendo uma grande mudança no ritmo da música mental, tua existência transitória se manifesta num outro mundo, e o corpo físico, que era a manifestação do ritmo mental até então, rapidamente se desintegra. A isto os homens chamam de morte, mas a vida não morre. Isto equivale ao término de uma música executada pela vida, que então passa para outra execução musical. Quando não chega a ocorrer uma grande mudança no ritmo da música mental executada pela vida, mas apenas uma desafinação, dá-se o nome de doença, a qual se cura ao corrigir o ritmo mental. Porém, por mais correto que seja o ritmo da música mental, a vida deverá obrigatoriamente encerrar a execução e passar para o estudo de uma música mais elevada. Quero dizer que a vida terrena deve necessariamente ter um fim. A vida terrena é música elementar. Quem termina cedo esta vida é aquele que aprendeu rapidamente a música elementar. Não fiques triste por estares em vias de terminar essa execução musical. Isso é para executares novas músicas, mais elevadas. Antes disso, porém, virá um afinador para ajustar teu ritmo mental, o que fará tua existência transitória soar desarmonicamente. Se o corpo carnal parece desafinado antes de findar a execução musical neste mundo, é devido a essa afinação. Portanto, não se trata de um descompasso verdadeiro. Passa, assim, a executar gradativamente músicas mais elevadas. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. Eu posso até estar parecendo um fanático, mas não posso deixar de comunicar ao mundo que encontrei uma filosofia que responde às minhas perguntas. Vejam bem. Cada um de nós tem uma maneira especial para ver e entender as coisas. Minha mãe, por exemplo, se identifica totalmente com a doutrina espírita, a qual eu também estudo e aprecio muito, haja vista que eu a acompanho na leitura do Evangelho no lar. No entanto, tenho total identidade com a Seishun Nui, a qual, quanto mais me aprofundo, mais compreendo a vida em todos os aspectos. O fundador desta filosofia era um homem muito doente, que curou-se milagrosamente após descobrir a verdade. Além do que, o mesmo, após muito trabalho e dedicação, perdeu suas escrituras em um terremoto lá no Japão, tendo que recomeçar novamente usando apenas a roupa do corpo. Mas deixou um grande tesouro para todos os seres. Além disso, ele deixou este plano aos 81 anos de idade, por ordem natural. Não pretendo estender muito este assunto, pois me desviaria um pouco do tema original do livro, porém faço questão de transcrever uma parte do prefácio do volume 21, da coleção A Verdade da Vida, cujo tema é a interpretação da Sutra Sagrada, o Kanho no Ho, ou Chuva de Néctar da Verdade. Dito na palavra de Masaharu Taniguchi, é um poema constituído de mensagens que subitamente me foram inspiradas em ritmo poético. Depois de escrito, notei, surpreso, que é uma síntese da verdade contida nos 40 volumes da coleção A Verdade da Vida. E, como a sua leitura produziu e continua produzindo inúmeros milagres, passou a ser considerado Sutra Sagrada. Na Segunda Guerra Mundial, uma companhia de infantaria norte-americana, constituída somente de Nisseis, a 442ª Companhia do 100º Batalhão, foi enviada à Itália com a missão especial de desembarcar na Sicília, pois todas as outras tropas anteriormente enviadas com a mesma finalidade haviam sido dizimadas. Todos os soldados dessa companhia levaram consigo uma cópia manuscrita dessa Sutra Sagrada e conseguiram tomar a fortaleza inimiga milagrosamente, sem uma baixa sequer. Um deles foi salvo de um projétil, pois a Sutra Sagrada que carregava no bolso da túnica serviu de escudo. Casos de pessoas que saíram ilesas de acidentes automobilísticos, por estarem carregando essa Sutra Sagrada, são incontáveis. A sua leitura não só proporciona o despertar espiritual, a cura, a solução de problemas, etc., às pessoas do mundo presente, como também desperta aos espíritos desencarnados que estão em ilusão e os torna espíritos protetores. Por esta razão, os adeptos passaram a ler diariamente essa Sutra Sagrada diante do oratório dos antepassados como culto a eles consagrado. Porém, como o efeito benéfico é maior, resolvi transcrever neste volume as preleções dominicais que fiz sobre esta sutra no templo budista Gokokuji, já que a chuva de néctar da verdade é a síntese dos 40 volumes da coleção A Verdade da Vida, a leitura do presente permitirá a compreensão profunda da verdade,